Olá, meu nome é Patrícia Moreira de Freitas, eu sou professora titular do Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia da USP, São Paulo. Além disso, hoje eu estou como corresponsável do Laboratório Especial de Laser e Odontologia, o LELO, da FOUSP, e coordeno os cursos de habilitação na Fundecto, que é a Fundação da Faculdade de Odontologia. Hoje eu venho falar aqui com vocês sobre o uso dessas fontes de luz, os lasers ou LEDs, associados aos materiais restauradores. Então, como a gente pode usar essa tecnologia frente ao uso dos materiais odontológicos, principalmente os materiais estéticos, né? Então, a odontologia ela tem passado por avanços significativos. Minha especialidade é dentística e dentro desse contexto as tecnologias vêm sendo inseridas tanto para uma dessensibilização de alguma lesão, ou seja, controle de dor, ou para remoção de materiais, ou para descontaminação, no caso de bactérias, uma microbiota cariogênica. E nesse contexto das tecnologias, os lasers estão inseridos, tanto os lasers de alta e baixa potência, como os LEDs, que são os diodos emissores de luz. Ainda que a gente considere, olhando a história da inserção dos lasers dentro da odontologia, que ele já existe desde a década de 90, então século passado, se assim a gente pode dizer, para o uso em tecidos mineralizados, ou seja, os primeiros trabalhos foram desenvolvidos em tecidos duros, ainda que de forma empírica, causando carbonização desses tecidos, derretimento desses tecidos. Então, apesar da tecnologia ter sido inserida já há algumas décadas, aqui no Brasil a gente teve o boom do uso dos lasers de alta potência em tecidos mineralizados, eu posso dizer que há alguns poucos anos. E aqui eu abro um parênteses, porque apesar da tecnologia ser uma tecnologia antiga, como eu mencionei, já desde 1997, aprovado pelo FDA para essa finalidade em tecidos duros, no Brasil, essa tecnologia não se difundiu com tanta velocidade em função do próprio acesso ao conhecimento da tecnologia, o investimento muito alto nessa tecnologia, o que ao longo dos anos foi se tornando mais acessível. Né? Então, essas primeiras pesquisas foram feitas lá na década de 60, de uma forma empírica, causando um dano pulpar, ou seja, um aquecimento desses tecidos, até porque os lasers de alta potência, diferentemente dos lasers de baixa potência, eles agem por aumento de temperatura. Tá? Então, isso mostrou que aqueles parâmetros lá naquela época não eram os ideais para serem trabalhados. Né? Hoje a gente já enxerga aí um número grande de pesquisas que foram realizadas, muita gente utilizando nas clínicas aqui no Brasil. E dentro dos equipamentos que a gente tem e que interagem tanto com os tecidos duros, ou seja, podem remover material mineralizado, de esmalte, dentina, osso, e os materiais que podem interagir com materiais restauradores estéticos, então resinas compostas, não na dentística, mas na odontopediatria, por exemplo, com ionômero de vidro, esses lasers estão classificados como os lasers de érbio. Não são os únicos que interagem com esses tecidos, mas são os que a gente tem disponível aqui no Brasil. Fora do Brasil, a gente ainda tem um laser de CO2, que tem essa também aplicação clínica. Então, e por que que eles interagem com esses tecidos? Porque tanto esmalte, dentina, osso, eles têm componentes, um componente que tem alta afinidade por esses lasers, que é a água, e também hidroxiapatita. Então, os lasers de érbio ali em torno de 3 microns, que é o pico de absorção da água, ele está próximo, o érbio AG em 2,78 microns e o érbio cromo, que a gente não tem no Brasil, 2,94 microns. Então, quando os lasers têm essa afinidade por água e hidroxiapatita, eles conseguem remover tecido mineralizado. E esse mecanismo de interação com tecido de esmalte e dentina é o fenômeno que a gente chama de ablação. A ablação nada mais é do que a fonte de luz, ela interage com essa molécula de água. Aqui eu estou falando para vocês sobre tecido mineralizado, mas isso vale também para os tecidos moles. Então ela interage com a molécula de água, essa molécula de água passa de um estado líquido para um vapor muito rápido, então ela expande, e quando ela expande ela ejeta o material mineralizado que está ao redor. Assim a gente tem a formação de cavidade. Então os lasers de érbio que têm sido usados para tecido mineralizado, para remover esmalte, dentina, fazer uma cavidade diante da presença de uma lesão de cárie, são esses lasers que a gente tem visto aqui no Brasil, né? Então, quanto maior a quantidade de água nesse tecido, maior a eficácia de remoção. E por isso a gente fala que esses lasers de ergo, eles são altamente seletivos, né? Eu consigo trabalhar numa dentina cariada e chegar numa dentina rígida com maior conteúdo mineral e menor de água e ele já não ser mais eficaz, né? Então, essa tecnologia, se utilizada de forma apropriada, ela vai corresponder, vai agir conforme a quantidade de água, caracterizando a seletividade e também um tratamento que é minimamente invasivo. Se a gente consegue controlar isso muito bem, a gente acaba sendo menos invasivo do que poderia ser, por exemplo, algum instrumento cortante, que a gente não consiga controlar essa interface entre o material, o conteúdo desmineralizado, a cárie, e o tecido sadio, né? Quando a gente parte, então, para não mais a remoção de tecido mineralizado, mas, por exemplo, os materiais restauradores, que aqui é o contexto da fala de hoje com vocês, dessa conversa, a gente vai ter ali diferentes formas de remoção, né? Quando eu penso na remoção de um material restaurador como o ionômero de vidro, como a resina composta, eu penso num processo que é termo, tem a energia desse laser gerando aumento de temperatura, mecânico, né, pelo mecanismo de ablação que acontece ali, só que modulada, mediada pela presença de água, porque nesses materiais eu não vou ter a água, que é o principal absorvedor. Então, nesse meu sistema de laser de alta potência, assim como uma caneta de alta rotação para os clínicos que estão acostumados a mexer com alta rotação e sai um jato de água e ar, no sistema de laser também, a caneta do laser tem um sistema de refrigeração que controla a temperatura, até porque ele age por efeito térmico, e esse sistema de refrigeração sai exatamente na ponta, ou da ponta de safira ou de quartzo que o equipamento vem a ter, substituindo aí o instrumento rotatório, né? Ou mesmo, se o equipamento não tem uma ponta, no tecido-alvo, exatamente onde incide o feixe de luz no substrato, no material restaurador, é onde a gente tem o sistema de refrigeração também incidindo. Então, essa água que é liberada do sistema forma uma película na superfície desse material e promove a ablação, né? E a energia que passa dessa película e chega no tecido vai agir de forma térmica ali, também promovendo essa remoção, tá? Então, o material, a remoção do material restaurador é dependente dessa água que fica na superfície, né, durante a irradiação. Então, não tendo essa água, a possibilidade de aquecer o material e derreter ele é grande. Então, precisa de uma quantidade controlada de água. É importante citar aqui, abrir um parênteses, que esse controle de água do sistema é importante porque pouca água pode gerar aquecimento do material restaurador. Então, se na clínica o profissional pensa em remover o material e não utilizar água, vai gerar aquecimento, né? E se esse aquecimento se propagar para os tecidos próximos, a gente pode ter um comprometimento de vitalidade pulpar. E se o clínico, durante o uso, exagera na quantidade de água, é essa água que se acumula na superfície que vai absorver praticamente toda a quantidade de fonte de luz que a gente está incidindo na superfície, e aí ela acaba sendo ineficaz para a remoção do material em si. Então, nenhuma energia passa para o material. Então, controle de água é importante. Isso em relação ao material restaurador direto, então, resina composta e ionômero de vidro. Sim. Quando a gente passa para os materiais restauradores indiretos, estéticos, e aí agora falando principalmente das cerâmicas, né, porcelanas, cerâmicas, os materiais restauradores mais utilizados aí para reabilitações estéticas, e que inclusive nos últimos, vou dizer, 6-7 anos, a gente tem visto, desde 2018 aqui no Brasil, um número crescente de profissionais adquirindo os equipamentos do laser de alta potência, os de erbio principalmente, para remoção dessas peças cerâmicas, né? Seja por uma cimentação que comprometeu a estética ou um mau posicionamento dessa peça, Enfim, algumas questões clínicas que geram no profissional o desejo de remover do próprio paciente. E aí o laser de Hérnio realmente mudou um pouco o paradigma de remoção desses laminados. E por quê? Porque diferentemente de um instrumento rotatório, que você tem que fazer, tem uma ação mecânica ali de remoção, de corte dessa peça, o laser de Hérnio é capaz de passar essa fonte de luz, ela passa pela estrutura desses materiais, e aqui é importante dizer que, a depender da composição desse material, se é uma porcelana feldspática, se é um de silicato de lítio, se é zircônia, a passagem de luz acontece de forma diferente, maior ou menor. Então, em zircônia, por exemplo, a literatura mostra para a gente que de 30% a 40% só dessa luz é que passa e chega na interface adesiva, né? Então, isso é importante a gente saber, mas essa fonte de luz passa. E quando ela passa, é ali que ela vai interagir. Então, na interface entre dente e material de cimentação. E diferente, então, dos materiais diretos, quando a fonte de luz passa, não passa mais o sistema de refrigeração. A refrigeração de água e ar, ela fica na superfície da peça. A fonte de luz passa e chega na interface adesiva. E aí, o cuidado com gerar o calor é muito importante, né? Geração de calor com laser de alta potência, ele é controlado por características do próprio feixe de luz, né? Então, largura de pulso, a quantidade de pulsos por segundo, a energia que você coloca no equipamento, potência, o próprio sistema de refrigeração, né? A velocidade de irradiação, então, como o operador irradia essa superfície, quanto menor a velocidade, mais você fica concentrado em um certo ponto, maior a chance de levar a um dano térmico ali naquela região, né? Então, quando a gente pensa nesses materiais, a gente já não tem mais o sistema de refrigeração exatamente onde o laser está agindo. Então, o profissional tem que ter bastante cuidado, e isso a gente tem visto muitos profissionais levando algumas alterações no cimento, então a peça descola, porque acontece, a fonte de luz chega na interface, há um aumento de temperatura, que a depender desse aumento de temperatura, nós podemos ter uma característica de poros ali, né? Ou até de bolhas, significando aí que o material evaporou ou ele aqueceu. A gente encontra algumas situações clínicas que existe aí uma característica de derretimento e até de carbonização desse material, ou seja, materiais de cimentação se mostrando escuros, com características bem escuras, às vezes até negras, né? Depois da irradiação. Isso é importante todo mundo ficar atento, todos os profissionais que operam os equipamentos de laser de alta potência, porque isso certamente indica que aquele material, que é um polímero, teve um aquecimento excessivo, então ele ficou escuro, né? Ele queimou. Sendo claro, assim, nas palavras, a gente ultrapassou o ponto necessário para remoção, ou seja, a gente só queria uma alteração daquele material de cimentação, derretimento dele, gerado, claro, por um aquecimento controlado, e aí o descolamento da peça. Quando a gente encontra materiais completamente enegrecidos, isso é um sinal negativo, e a gente precisa acompanhar esses elementos, se forem vitais, né? E nesse caso, para ver vitalidade pulpar aí pós-procedimento. Então, um cuidado importante que nós precisamos ter, né? E dentro desse contexto também, eu posso ressaltar que, como eu mencionei anteriormente, a inserção dos lasers de Hérnio, principalmente, eles trouxeram um novo jeito de olhar e de remover essas peças, principalmente cerâmicas, né? Então, muitos pacientes procuram os consultórios. Isso vem, inclusive, até dos pacientes, não só da indicação do dentista, mas o paciente vê nas mídias e fala: eu quero remover minhas peças, mas eu quero um profissional que remova com o laser, né? Porque o laser traz, sim, algumas vantagens em relação ao procedimento, a outros procedimentos, tanto na parte direta, pensando numa restauração de resina composta e de ionômero, quanto nos materiais indiretos, né? Alguns procedimentos que nós fazemos com os lasers de alta potência podem ser realizados sem o uso de anestesia local. Diferentemente dos instrumentos, por exemplo, nas restaurações diretas, numa remoção de um tecido cariado. Uma lesão profunda, é comum que a gente faça anestesia para o conforto do paciente e para o operador também, para que aquele procedimento se dê de uma forma rápida, né? Ideal. Quando a gente vai para o uso dos lasers de alta potência, a gente consegue bloquear a propagação do impulso nervoso. Então, a gente promove a analgesia durante aquele procedimento. Além disso, a gente consegue uma descontaminação, né? Então, redução dessa microbiota cariogênica. No caso, por exemplo, de uma restauração que tem uma lesão de cárie, né, em paredes, ou uma própria lesão de cárie aí, primária. A gente pode ter uma peça cerâmica que teve uma infiltração e tem lesão de cárie também nessa região. Então, o uso dos lasers de alta potência também tem uma finalidade com parâmetros menores até do que a gente usa para remoção desses materiais, que tem uma literatura robusta mostrando que já são capazes de reduzir essa microbiota. Então, descontamina esse dente que tem aí uma quantidade de bactérias ali presentes, isso imediatamente. Né? Não só na área de dentística, nessa especialidade, mas a periodontia traz essas evidências, a endodontia, ainda no estágio inicial, no contexto de lasers, mas mostrando que tem um potencial de redução microbiana aí importante. Né? E o que, que a gente pode destacar também como outra vantagem dessa tecnologia? A gente sabe que a excelência dos profissionais dentro da odontologia, claro que está relacionada a toda uma formação deles, mas também ao uso de tecnologias que tragam precisão nos procedimentos, tragam agilidade nos procedimentos e também o bem-estar desses pacientes. Né? Então, os lasers de alta potência, que são o foco aqui dessa discussão, mas os lasers de baixa potência também trazem algumas dessas vantagens, podem promover benefícios associados ao tratamento e comparados ao tratamento convencional. Né? Lembrando sempre que a odontologia que associa os lasers de alta potência vem com o intuito de trazer benefícios para a odontologia convencional. Nem sempre os lasers de alta potência vão ser os mais indicados para remoção, né? Por exemplo, no caso específico aí da remoção de laminados cerâmicos, ela tem sido feita e cada vez mais divulgada, propagada nas mídias. E quando a gente remove essa peça cerâmica, ela pode vir intacta ou não. Ela, né, finalizar esse procedimento em vários fragmentos. Quando ela sai intacta, e alguns profissionais até encaram isso como um benefício, porque pode ser recimentada, não, a gente precisa ainda estudar muito isso, vários pesquisadores, várias instituições brasileiras e mundo afora têm se debruçado sobre essa temática, de avaliar como essas peças são removidas e como elas finalizam, elas terminam depois dessa remoção. O laser é uma fonte de luz, como eu mencionei, ela passa por esse substrato e quando ela passa, parte dela se perde. Né? Então, por exemplo, na zircônia, citando o exemplo inicial, 30 ou 40% chega na interface adesiva. Então, uma boa parte dessa luz passou por esse material. E quando ele passa, ele pode gerar alguma tensão dentro do material que leva, às vezes, à fratura na nossa mão durante a remoção, né? Ou não. Só que quando uma peça sai intacta, a gente não tem como dizer que ela está prestes a fraturar. Ou seja, essa fonte de luz dentro desse material pode ter gerado alguma alteração intrínseca da peça que no futuro, vamos dizer, a curto ou médio prazo, pode fraturar. Isso vai ser bem desagradável dentro da prática clínica, né? Cimentar uma peça, recimentar uma peça que foi tirada com laser, não sabendo a condição que ela realmente está depois da irradiação. Então, isso é um cuidado que os profissionais têm que ter. A gente pode ter essa resposta em poucos anos, como eu mencionei, muitas pessoas têm estudado isso, mas por enquanto os profissionais têm que ter uma cautela em relação à recimentação dessa peça. E quando a gente remove também essa peça, isso é bem diferente do tratamento convencional, em que a gente vai fazendo corte da peça e fica até difícil de visualizar a interface entre material, cimento e dente, né? Quando a gente faz a escolha adequada de todos esses materiais, com o laser ela se descola. E esse cimento normalmente fica aderido na superfície dental. Isso também é um ponto importante. O laser é capaz, como já mencionei para vocês, de remover esse material de cimentação, porque é um material resinoso. Porém, ele é muito fino e está em contato com o substrato dental. E aí existe a possibilidade, durante essa remoção, tirar mais material do dente. O dente ali que está um remanescente rígido, que teoricamente a gente quer manter, mantendo essa filosofia de uma odontologia minimamente invasiva. Então, o material de cimentação que fica na superfície do dente, também, por enquanto, apesar de ser uma profissional, professora que trabalha com laser desde 2003, a gente tem que ser cautelosa pensando na odontologia, na preservação do substrato, que esse é o nosso principal foco, né? E a qualidade dele, né? Então, hoje também, remover esse remanescente de cimento resinoso pós-descolamento de uma peça cerâmica tem que ser realizado ainda com muita cautela. Particularmente, posso dizer hoje, nessa conversa com vocês, que o método ideal seria o convencional, com tudo que a gente já está acostumado na prática clínica. Então, uma multilaminada, pensando com um sistema de magnificação, observando bem ali a interface. Mas o laser de alta potência pode sim, e é capaz de remover essa resina, só que, ao mesmo tempo, também remover substrato dental, né? Então, isso também precisa ter um olhar bem cauteloso para esse aspecto pós-remoção. Nós não sabemos ainda como é a melhor forma de tratar essa peça. Alguns estudos aqui na Universidade de São Paulo têm sido feitos nesse tema, então com remoção de peças cerâmicas, avaliação dessas peças para ver se a gente pode recimentar. Posso adiantar para vocês que alguns resultados têm sido promissores, interessantes, mas ainda, é claro, são poucos trabalhos que precisam ser sedimentados, comparados com outros da literatura, então é um pouquinho mais de parcimônia na indicação desse procedimento clínico, né, de recimentação, né? E finalizando, falando um pouco das limitações, né, em relação a materiais restauradores. Nós podemos trabalhar como os estudos mostram, a prática clínica também, trabalhar com os materiais resinosos, ionômero de vidro, modificado por resina. Nós conseguimos remover, mas não modificar essas peças cerâmicas, então elas descolam, né? E só que existem limitações. Então, quando a gente considera materiais metálicos, então amálgama nas restaurações diretas, as coroas metálicas, os lasers já não são mais indicados. Eles vão mais refletir nessa superfície do que realmente absorver. Alguns trabalhos mostram, pelo aumento de temperatura, pequenas modificações, mas certamente a geração de calor ali, o dano térmico é muito maior e impera nessa indicação. Então não existe o uso, a indicação dos lasers de alta potência para remoção desses materiais, porque certamente o aumento de temperatura vai ser excessivo, né? E é importante também, dentro de toda essa conversa que mencionar que o laser de alta potência, ainda que ele tenha se difundido aqui no Brasil de uma forma muito rápida, e aí eu estou falando dos lasers de érbio especificamente, que nesses últimos anos aí é que se inseriu mais nas atividades clínicas dos profissionais da odontologia. Quando a gente trabalha com laser de alta potência, a gente tem que entender que todo fenômeno que acontece é por aumento de temperatura. E quando existe aumento de temperatura, a gente precisa tomar um cuidado com todos os tecidos que estão ali, né? Então, pensando na dentística e nas remoções desses materiais restauradores, eu tenho que pensar na vitalidade do meu tecido vital que tem ali, que é polpa. Mas também, se meu calor for excessivo, ele se propaga. Então, eu tenho tecido de suporte, tecido periodontal, tenho todo o tecido ósseo ali ao redor. Então, eu posso sim causar um dano. Por isso que o uso dos lasers de alta potência, ainda que não seja obrigatório, mas é importante que os profissionais tenham uma formação para a utilização, entendendo o que é essa tecnologia. Ela não é só uma luz que incide no tecido. Ela é uma luz que incide, interage e, no caso dos lasers de alta potência, gera calor, que pode ser um calor leve, a depender de como é utilizada a tecnologia, ou ele pode levar a um dano irreversível nos tecidos irradiados, né? Então, em resumo, esses lasers utilizados para remoção de materiais restauradores, eles oferecem, têm oferecido uma abordagem, vamos dizer, avançada no sentido tecnológico, né? E se corretamente utilizados, eles podem promover uma odontologia ou favorecer uma odontologia minimamente invasiva dentro do cenário aí dos procedimentos restauradores, né? Então, eles constituem uma tecnologia que é promissora. Agora, saindo um pouquinho da área da especialidade dentística, mas na odontologia em si, em várias especialidades da odontologia, levando para o nosso paciente não só mais precisão, em certas situações, seletividade nessa remoção, com pós-operatório melhores, então pós-procedimentos melhores para os pacientes, e é claro, impactando aí em bem-estar e no conforto deles durante o tratamento. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Afinal de contas, o laser tem sido cada vez mais inserido na prática clínica da odontologia aqui no Brasil. E quem tiver mais interesse no assunto, pode entrar na página do Laboratório Especial de Laser e Odontologia aqui da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, para obter mais informações sobre todas as aplicações clínicas, indicações de pacientes, para que a gente possa compartilhar aí nosso conhecimento e ajudar todos vocês na prática, com essa tecnologia dentro da odontologia.